Salve, rapaziada! E aí, galera, maravilha aí? Mais uma semana, mais um podcast aqui para falar de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Na verdade, nós vamos acabar falando de duas, porque foi o jogo contra o Goiás, que era o jogo a menos que o Corinthians tinha, e agora o jogo contra o Internacional nesse final de semana. Contra o Goiás, o Corinthians ganhou o jogo de 2 a 0. Fez um bom jogo contra o Goiás, fez na verdade o básico, né? Foi lá, fez 1-0 com o Júnior Urso, numa bela jogada, uma roubada de bola do Gil e uma sequência que a bola sobrou numa assistência do Claisson dentro da área para o Júnior Urso fazer um golaço. E depois o Bozelli no segundo tempo sacramentou nossa vitória batendo um pênalti. Nesse jogo, o Corinthians teve 64% de posse de bola. 19 chutes a gol contra 11 do Goiás. Foram 13 faltas do Corinthians contra 11 e o Corinthians tomou um cartão e o Goiás dois. Esse um cartão fez com que o Corinthians ficasse sem o Fagner no final de semana. Aliás, sentimos muita falta dele. Somos dependentes do Fagner, na verdade. Do jogo contra o Internacional, o Michel Macedo não acertou uma bola. Não ganhou uma também. Então, assim, o Michel Macedo não é cara para vestir a camisa do Corinthians. Contra o Inter, o Corinthians teve 44% de posse de bola. Cada time acertou um chute no gol, cara. É difícil, né? É difícil de aturar um jogo desse. O jogo foi feio. Fraco demais. Foram 16 faltas do Inter contra 8 do Corinthians. Um cartão amarelo que foi pro Inter. Na verdade não, o Cássio tomou o cartão amarelo, também tá fora da próxima rodada, assim como o Danilo Avelar, também tá fora da próxima rodada. Na verdade, Avelar é reforço para nós, né? Porque Avelar, Jesus, pelo amor de Deus, né? Graças a Deus que ele, assim, melhorou tudo, mas não dá, cara, não dá para aguentar o Avelar no campo. Mas, enfim, empatamos, trouxemos mais um pontinho para nós. Estamos em sexto na tabela do Campeonato Brasileiro. Agora a próxima rodada é contra o Botafogo no final de semana, no sábado, na Arena Corinthians. Mais um jogo para ganhar 3 pontos. A sequência do Corinthians não é tão difícil assim. O jogo mais difícil realmente era o de ontem. Então, por esse lado, eu não vejo que esse um ponto foi ruim, por isso que eu vejo que foi bom esse resultado, apesar do jogo fraquíssimo. Mas tenho fé no nosso time, acredito que vamos conseguir chegar. Se deixarem a gente sonhar, nós vamos chegar lá em cima. Vamos chegar para as cabeças no Campeonato Brasileiro também, além da Copa Sul-Americana. Vai, Corinthians! Salve família, beleza pura? Mais um podcast aqui para nós. Hoje a gente vai falar um pouquinho de cada jogo, né? Um pouquinho do Montevideo Wanderers pela Copa Sul-Americana. E vamos falar também do jogo de ontem, do Corinthians e Palmeiras. Mais um derby para conta, mais um empate para conta. Infelizmente tomamos gol do Felipe Melo. Mas numa falha gigantesca da nossa zaga e também do Wagner Love, né? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho do campeonato aí da Sul-Americana, um campeonato que a gente não tem ainda e vamos buscar esse título esse ano. A gente já tinha ganho o primeiro jogo de 2 a 0, né, na Arena Corinthians. O segundo jogo foi no Uruguai, onde o Corinthians entrou em campo com o Matheus Jesus, um meio-campo mais leve, eu achei, né? Pelo menos, meio-campo mais leve. Matheus Jesus chegando à frente, chutando a bola para gol, chutando a bola na trave, o goleiro defendendo. Ele realmente mereceu o gol na quinta-feira. Mas quem realmente foi bem no jogo foi o Ramiro. O Ramiro jogou de titular. Ele realmente foi bem, aproveitou dois cruzamentos do Claisson, né? Dois lançamentos do Claisson, sendo que aí ele O Ramiro devolveu a bola para o Wagner Love fazer o gol. Os gols, né? O primeiro gol, ele aproveitando o cruzamento do Clayson, ele chutou, a bola bateu na trave e sobrou no pé do Wagner Love só para tocar para dentro. E o segundo, ele deu uma tremenda numa assistência para o Wagner Love no meio da área, onde ele recebeu a bola. O Ramiro recebeu a bola e só tocou para o meio da área. Só cruzou para o Wagner Love colocar para dentro de cabeça. Enfim, acabamos tomando um gol do Montevideo. Falha do. Para mim é falha do Cássio. Para mim foi falha do Cássio no gol. Enfim, tomamos o gol, mas ganhamos de 2-1. E a gente classificou. O agregado 4-1 contra eles. Agora pela Sul-Americana, enfrentamos o Fluminense. A primeira partida na Arena Corinthians e a segunda lá no Rio de Janeiro. Vamos para cima desses caras, vamos passar de fase de novo, vamos para a semifinal e vamos para as cabeças nessa Sul-Americana. Falando do jogo de ontem, o Palmeiras começou melhor o jogo, tanto que teve chance que o Cássio defendeu. E depois disso, o Corinthians acabou controlando o jogo. Fez o gol com o Manuel. Faltava esse gol para ele, né? O gol exatamente contra o Palmeiras. Os outros dois clássicos ele já tinha feito o gol. Então, contra todos os times grandes aí, ele fez gol. Matando a pau, né? Ele fez uma antecipação em cima do Diogo Barbosa. Cabeceou, a bola bateu na trave e entrou. Golaço, né, cara? Assistência de quem? Do Sornosa, o rei das assistências, mas que dorme o jogo inteiro em campo. Brincadeira. Para mim, ontem, o Carille errou na escalação do time. Para mim, ontem, acho que era um jogo mais pro Bozelli do que pro Love. Love foi muito bem marcado ontem. Mas, enfim, ele começou com Love, né? Então, vamos que vamos. Saímos na frente então com o Manuel aos 12 minutos do primeiro tempo. Controlamos o primeiro tempo e fomos pro intervalo ganhando de 1 a 0. E no começo do segundo tempo, uma desatenção, uma falta besta do Danilo Avelar. Eles cruzaram a bola na área, a bola passou, era só o Wagner Love tirar a bola para escanteio, ele não tirou, ele furou. A bola sobrou para o Daverson, que cruzou e o Felipe Melo fez o gol de cabeça. Daquela chegada de meio campo por de trás. Fez o gol, empatou o jogo aos 2 minutos do segundo tempo. E aí o Palmeiras passou a gostar mais do jogo, onde acabou fazendo com que o Cássio se destacasse mais ainda. Enfim, Cássio, o melhor do jogo, que defendeu muito. E o jogo acabou 1-1, um pontinho para cada lado. Porém, resultado que não foi bom para nenhum dos dois lados. Palmeiras que fica atrás do Santos, 4 pontos. Corinthians que permanece na mesma parte da tabela. Mas para o campeonato, acho que ainda o Corinthians vai subir mais posições. Temos um jogo a menos ainda, que vai ser agora na quarta-feira, às 7h15 da noite, na Arena Corinthians. Vai ser lá contra o Goiás. Finalmente vai ter esse jogo, né? Que era para ter sido em junho e acabou não sendo. Vamos que vamos ganhar esse jogo do Goiás. Ganhar mais 3 pontos e subir mais posições na tabela. Bora, bora, Corinthians. Vai, Corinthians. Temos a Sul-Americana, hein? Bora. Salve, rapaziada! E aí, galera, maravilha aí! Mais uma semana, mais um podcast aqui para falar de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Na verdade, nós vamos acabar falando de duas, porque foi o jogo contra o Goiás, que era o jogo a menos que o Corinthians tinha, e agora o jogo contra o Internacional nesse final de semana. Contra o Goiás, o Corinthians ganhou o jogo de 2 a 0. Fez um bom jogo contra o Goiás, fez na verdade o básico, né? Foi lá, fez 1-0 com o Júnior Urso, numa bela jogada, numa uma roubada de bola do Gil, e uma sequência que a bola sobrou numa assistência do Clayson dentro da área para o Júnior Urso fazer um golaço. E depois o Bozelli, no segundo tempo, sacramentou nossa vitória batendo um pênalti. Nesse jogo, o Corinthians teve 64% de posse de bola, 19 chutes a gol contra 11 do Goiás. Foram 13 faltas do Corinthians contra 11, e o Corinthians tomou um cartão e o Goiás dois. Esse um cartão fez com que o Corinthians ficasse sem o Fagner no final de semana. Aliás, sentimos muita falta dele. Somos dependentes do Fagner, na verdade. Do jogo contra o Internacional, o Michel Macedo não acertou uma bola, não ganhou uma também. Então, assim, o Michel Macedo não é cara para vestir a camisa do Corinthians. Contra o Inter, o Corinthians teve 44% de posse de bola. Cada time acertou um chute no gol, cara. É difícil, né? É difícil de aturar um jogo desse. O jogo foi feio, fraco demais. Foram 16 faltas do Inter contra 8 do Corinthians. Um cartão amarelo que foi para o Inter. Na verdade, não. O Cássio tomou o cartão amarelo, também tá fora da próxima rodada. Assim como o Danilo Avelar, também tá fora da próxima rodada. Na verdade, Avelar é reforço para nós, né? Porque Avelar, Jesus, pelo amor de Deus, né? Graças a Deus que ele, assim, melhorou tudo, mas não dá, cara. Não dá para aguentar o Avelar no campo. Mas, enfim, empatamos, trouxemos mais um pontinho para nós. Estamos em sexto na tabela do Campeonato Brasileiro. Agora a próxima rodada é contra o Botafogo no final de semana. No sábado, na Arena Corinthians. Mais um jogo para ganhar 3 pontos. A sequência do Corinthians não é tão difícil assim. O jogo mais difícil realmente era o de ontem. Então, por esse lado, eu não vejo que esse um ponto foi ruim. Por isso que eu vejo que foi bom esse resultado, apesar do jogo fraquíssimo. Tenho fé no nosso time. Acredito que vamos conseguir chegar. Se deixarem a gente sonhar, nós vamos chegar lá em cima. Vamos chegar para as cabeças no Campeonato Brasileiro também, além da Copa Sul-Americana. Vai, Corinthians! Salve, rapaziada! E aí, galera, maravilha aí! Mais uma semana, mais um podcast aqui para falar de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Na verdade, nós vamos acabar falando de duas, porque foi o jogo contra o Goiás, que era o jogo a menos que o Corinthians tinha, e agora o jogo contra o Internacional nesse final de semana. Contra o Goiás, o Corinthians ganhou o jogo de 2 a 0, fez um bom jogo contra o Goiás, fez na verdade o básico, né? Foi lá, fez 1 a 0 com o Júnior Urso, numa bela jogada, numa roubada de bola do Gil, e uma sequência que a bola sobrou numa assistência do Clayson dentro da área para o Júnior Urso fazer um golaço. E depois o Bozelli, no segundo tempo, sacramentou nossa vitória batendo um pênalti. Nesse jogo, o Corinthians teve 64% de posse de bola, 19 chutes a gol contra 11 do Goiás. Foram 13 faltas do Corinthians contra 11, e o Corinthians tomou um cartão e o Goiás dois. Esse um cartão fez com que o Corinthians ficasse sem o Fagner no final de semana. Aliás, sentimos muita falta dele. Somos dependentes do Fagner, na verdade. Do jogo contra o Internacional, o Michel Macedo não acertou uma bola, não ganhou uma também. Então, assim, o Michel Macedo não é cara para vestir a camisa do Corinthians. Contra o Inter, o Corinthians teve 44% de posse de bola. Cada time acertou um chute no gol, cara. É difícil, né? É difícil de aturar um jogo desse. O jogo foi feio, fraco demais. Foram 16 faltas do Inter contra 8 do Corinthians. Um cartão amarelo que foi para o Inter. Na verdade, não. O Cássio tomou o cartão amarelo, também tá fora da próxima rodada. Assim como o Danilo Avelar, também tá fora da próxima rodada. Na verdade, Avelar é reforço para nós, né? Porque Avelar, Jesus, pelo amor de Deus, né? Graças a Deus que ele, assim, melhorou tudo, mas não dá, cara. Não dá para aguentar o Avelar no campo. Mas, enfim, empatamos, trouxemos mais um pontinho para nós. Estamos em sexto na tabela do Campeonato Brasileiro. Agora a próxima rodada é contra o Botafogo no final de semana, no sábado, na Arena Corinthians. Mais um jogo para ganhar 3 pontos. A sequência do Corinthians não é tão difícil assim. O jogo mais difícil realmente era o de ontem. Então, por esse lado, eu não vejo que esse um ponto foi ruim. Por isso que eu vejo que foi bom esse resultado, apesar do jogo fraquíssimo. Mas tenho fé no nosso time. Acredito que vamos conseguir chegar. Se deixarem a gente sonhar, nós vamos chegar lá em cima. Vamos chegar para as cabeças no Campeonato Brasileiro também, além da Copa Sul-Americana. Vai, Corinthians! Salve, galera! Salve, família Vivemos! Bora para mais uma semana, né? Boa semana a todos. Primeiramente, também, não podemos deixar de falar aqui sobre nossa Liga do Cartola. Não deixem de participar. Você concorre a prêmios no final do ano, hein? Os 3 primeiros, né, na verdade. Também não deixe de participar das nossas redes sociais. O YouTube, o Facebook, Instagram. Vivemos de Corinthians. Twitter também. Vamos falar aqui sobre Corinthians e Botafogo no sábado pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Onde o Corinthians jogou muito bem, fez uma ótima partida. Aliás, temos que salientar que melhoramos depois da parada da Copa América, né? Estamos chutando mais a gol, estamos tendo mais opções de jogada, coisa que a gente realmente não estava tendo, né? Então, a gente tem que salientar isso. Sabíamos que o trabalho do Carille é um ótimo trabalho, mas que ele teve novos jogadores na mão e que realmente ele demoraria um pouco para ter esse elenco na mão dele, né? Criticamos, eu também critiquei, pela demora em realmente ter uma equipe, mas a gente tem que salientar isso, que apesar da demora, o trabalho está sendo bem feito. Tanto que foi campeão paulista e ainda pode beliscar o Campeonato Brasileiro e também a Copa Sul-Americana, que, aliás, é inédita para o Corinthians. Vamos lá. Corinthians, ele está em sexto lugar no campeonato após essa partida, né? 27 pontos contra enquanto o Botafogo está com 22 pontos em nono lugar. Corinthians entrou em campo sem o Cássio e sem o Danilo Avelar. Porém, foram bem substituídos por Carlos Augusto e Walter. O Walter sempre ajuda muito bem o elenco. Aliás, mais uma coisa que a gente tem que salientar, que a gente está bem servido de goleiro. Estamos bem servidos de goleiro. Walter e Kaique são muito bons goleiros. Então, assim, Cássio não joga, a gente tem bons goleiros lá que vão poder suprir essa falta. Carlos Augusto na lateral esquerda também é um menino novo, mas que vai agregar muito ao clube. Ajuda muito. Ele tem que melhorar um pouco, claro, na marcação, mas é jovem e tem muito que aprender. Vamos apoiar o moleque. O moleque é bom. Vamos lá. O Corinthians terminou o jogo de sábado com 43% de posse de bola. Cometeu 17 faltas contra 13 do Botafogo. 9 chutes a gol contra 2 do Botafogo. Porém, os do Botafogo foram na trave. Foram 2 bolas na trave que o Corinthians acabou tomando. O Walter fez, acho que, uma ou duas defesas, sendo uma delas uma falta no segundo tempo do Diego Souza. O Botafogo pode ter terminado com essa posse de bola à frente, mas foi uma posse de bola enganosa porque não tinha objetividade. Eles não tinham objetividade nenhuma. Só fica tocando a bola, mas não vai para frente. O Corinthians, em compensação, criou opções de jogo com o Júnior Urso chegando um pouco mais à frente, às vezes o Gabriel mesmo chegando mais à frente. Então, assim, essa é uma outra questão que a gente tem que falar aqui. A melhora com o Gabriel em campo. A gente respeita muito a história do Ralf, mas acho que hoje é Gabriel e mais 10. Pode ser exagero? Pode. Mas acho que é Gabriel e mais 10. O Gabriel melhorou muito o nosso meio de campo. O Ralf, talvez, se precisar, jogue de zagueiro. Vai ajudar muito também. Acho. Penso que vai poder agregar muito no Corinthians também de zagueiro. Então, o Ralf agora vai ter que esperar a vez dele, porque o Gabriel tá representando. O Bozelli e Matheus Vital são dois jogadores que estão pedindo passagem no clube. O Bozelli merece ser titular pela força, pela garra que ele tem e por realmente enfrentar os zagueiros, fazer pivô, dar opção de jogada. Matheus Vital, ele cria bastante também. Tanto que tivemos chance com Matheus Vital, tivemos chance com Everaldo. Então, o problema foi o goleiro do Botafogo. O Gatito Fernandes joga muito bem, cara. Se não fosse ele, tinha sido um monte. Se não fosse ele, tinha sido pelo menos uns quatro. Mas foi 2 a 0 para nós, gol do Bozelli aos 41 minutos do primeiro tempo e Everaldo aos 11 minutos do segundo tempo. Foram dois golaços, duas jogadas bem trabalhadas. A primeira com o Pedrinho, que cortou o lateral esquerdo do Botafogo, o Gilson. Cortou e cruzou de direita para dentro da área. O Bozelli já meio que caindo, chutou e completou para o gol, um golaço. E o segundo gol foi num contra-ataque, em que o mesmo Pedrinho puxou esse contra-ataque. Surgiu a possibilidade dele chutar para o gol. Ele chutou, o Gatito defendeu. E o Everaldo, num tapa de muita inteligência, só completou para o gol, complementando o placar. Ganhamos, estamos em sexto. Estão deixando a gente chegar. Se deixar, vamos beliscar o brasileiro também. Por que também? Porque eu tenho certeza de que o Corinthians vai para a final da Sul-Americana, vai passar pelo Fluminense, que aliás mandou embora o seu técnico, mandou embora o Fernando Diniz, o queridinho da imprensa, já que eles ficam falando que, nossa, o desempenho muito bom. Que desempenho? E o resultado? Tanto que o Fluminense está lá na zona de rebaixamento. Mas enfim, Corinthians e Fluminense jogam na Arena do Corinthians na quinta-feira, às 9h30 da noite, pela Copa Sul-Americana. Primeira partida das quartas de final. Vamos lá, galera. Vamos para cima da Sul-Americana e do Brasileiro. Vai, Corinthians! Salve, galera! Salve, família do Ramos! Bora para mais uma semana, né? Boa semana a todos. Primeiramente também não podemos deixar de falar aqui sobre nossa Liga do Cartola. Não deixem de participar. Você concorre a prêmios no final do ano, hein? Os três primeiros, né, na verdade. Também não deixe de participar das nossas redes sociais. O YouTube, o Facebook, Instagram. Vivemos de Corinthians. Twitter também. Vamos falar aqui sobre Corinthians e Botafogo no sábado pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Onde o Corinthians jogou muito bem, fez uma ótima partida. Aliás, temos que salientar que melhoramos depois da parada da Copa América, né? Estamos chutando mais a gol, estamos tendo mais opções de jogada, coisa que a gente realmente não estava tendo, né? Então, a gente tem que salientar isso. Sabíamos que o trabalho do Carille é um ótimo trabalho, mas que ele teve novos jogadores na mão e que realmente ele demoraria um pouco para ter esse elenco na mão dele, né? Criticamos, eu também critiquei pela demora em realmente ter uma equipe, mas a gente tem que salientar isso, que apesar da demora, o trabalho está sendo bem feito. Tanto que foi campeão paulista e ainda pode beliscar o Campeonato Brasileiro e também a Copa Sul-Americana, que aliás é inédita para o Corinthians. Vamos lá. Corinthians, ele está em sexto lugar no campeonato após essa partida, né? 27 pontos contra enquanto o Botafogo está com 22 pontos em nono lugar. Corinthians entrou em campo sem o Cássio e sem o Danilo Avelar. Porém, foram bem substituídos por Carlos Augusto e Walter. O Walter sempre ajuda muito bem o elenco. Aliás, mais uma coisa que a gente tem que salientar, que a gente está bem servido de goleiro. Estamos bem servidos de goleiro. Walter e Kaique são muito bons goleiros. Então, assim, Cássio não joga, a gente tem bons goleiros lá que vão poder suprir essa falta. Carlos Augusto na lateral esquerda também é um menino novo, mas que vai agregar muito ao clube. Ajuda muito, ele tem que melhorar um pouco, claro, na marcação, mas é jovem e tem muito que aprender. Vamos apoiar o moleque. O moleque é bom. Vamos lá. O Corinthians terminou o jogo de sábado com 43% de posse de bola. Cometeu 17 faltas contra 13 do Botafogo. 9 chutes a gol contra 2 do Botafogo. Porém, os do Botafogo, foram na trave. Foram duas bolas na trave que o Corinthians acabou tomando. Walter fez, acho que uma ou duas defesas, sendo uma delas uma falta no segundo tempo do Diego Souza. O Botafogo pode ter terminado com essa posse de bola à frente, mas foi uma posse de bola enganosa, porque não tinha objetividade. Eles não tinham objetividade nenhuma. Só fica tocando a bola, mas não vai para frente. O Corinthians, em compensação, criou opções de jogo com o Júnior Urso chegando um pouco mais à frente. Às vezes o Gabriel mesmo chegando mais à frente. Então, assim, essa é uma outra questão que a gente tem que falar aqui. A melhora com o Gabriel em campo. A gente respeita muito a história do Ralf, mas acho que hoje é Gabriel e mais 10. Pode ser exagero? Pode. Mas acho que é Gabriel e mais 10. O Gabriel melhorou muito o nosso meio de campo. O Ralf, talvez. Se precisar, jogue de zagueiro. Vai ajudar muito também, acho. Penso que vai poder agregar muito no Corinthians também de zagueiro. Então, o Ralf agora vai ter que esperar a vez dele, porque o Gabriel está representando. O Bozelli e Matheus Vital são dois jogadores que estão pedindo passagem no clube. O Bozelli merece ser titular. Pela força, pela garra que ele tem e por realmente enfrentar os zagueiros, fazer pivô, dar opção de jogada. Matheus Vital, ele cria bastante também. Tanto que tivemos chance com Matheus Vital, tivemos chance com Everaldo. Então, o problema foi o goleiro do Botafogo. O Gatito Fernandes joga muito bem, cara. Se não fosse ele, tinha sido um monte. Se não fosse ele, tinha sido pelo menos uns quatro. Mas foi 2 a 0 para nós. Gol do Bozelli aos 41 minutos do primeiro tempo. E Everaldo aos 11 minutos do segundo tempo. Foram dois golaços, duas jogadas bem trabalhadas. A primeira com o Pedrinho, que cortou o lateral esquerdo do Botafogo, o Gilson. Cortou e cruzou de direita para dentro da área. O Bozelli já meio que caindo. Chutou e completou para o gol, um golaço. E o segundo gol foi num contra-ataque, em que o mesmo Pedrinho puxou esse contra-ataque, surgiu a possibilidade dele chutar para o gol, ele chutou, o Gatito defendeu, e o Everaldo, num tapa de muita inteligência, só completou para o gol, complementando o placar. Ganhamos, estamos em sexto, estão deixando a gente chegar. E se deixar, vamos beliscar o brasileiro também. Por que também? Porque eu Tenho certeza de que o Corinthians vai para a final da Sul-Americana, vai passar pelo Fluminense, que aliás mandou embora o seu técnico, mandou embora o Fernando Diniz, o queridinho da imprensa, já que eles ficam falando que, nossa, o desempenho muito bom, que desempenho, e o resultado? Tanto que o Fluminense está lá na zona de rebaixamento. Mas enfim, Corinthians e Fluminense jogam na Arena do Corinthians. Na quinta-feira, às 9h30 da noite, pela Copa Sul-Americana. Primeira partida das quartas de final. Vamos lá, galera. Vamos para cima da Sul-Americana e do Brasileiro. Vai, Corinthians!